importante, um acordo em que o Brasil dá um salto internamente, porque envolve AGU, CGU e Ministério Público Federal, mas acima de tudo dá um salto internacional. É a primeira vez que as três principais instituições brasileiras sentam à mesa com os Estados Unidos, buscam uma construção conjunta que atenda aos interesses dos dois países, que dê segurança jurídica à empresa. E nós não temos dúvida que a partir de hoje outras empresas internacionais buscarão o Brasil para que haja uma construção conjunta. Elas podem, a partir de hoje, ter a segurança de que as autoridades brasileiras dialogam com integridade com outros países da Europa e da América, trazendo às empresas segurança de que elas possam revelar os fatos ilícitos que ocorreram no seio da sua corporação, elas possam sanear as suas responsabilidades com as autoridades brasileiras, elas possam continuar investindo no Brasil e elas possam acreditar que o Brasil virou a página de muita corrupção, muita coisa obscura, para um combate, uma prevenção efetiva à corrupção, com transparência, com seriedade, no sentido de que o Brasil pode avançar para alcançar graus de investimento no que passam pela segurança jurídica e pela maturidade institucional muito maiores do que nós tínhamos no passado.
Ministro, quem definiu o modelo desse acordo? Foram as autoridades brasileiras, o Departamento de Justiça americano? Como foi feito essa modelagem?
Foi uma atuação conjunta. Os parâmetros trazidos para o Brasil, quando nós ainda trabalhávamos aqui na CGU, eles se pautavam no modelo americano. Eu me lembro que exatamente há um ano atrás, nós discutindo em tese nos Estados Unidos uma atuação conjunta, nós apresentamos a eles, americanos, a nossa metodologia, e eles disseram, é igual a nossa. Então nós temos não só condições de confiar em um no outro, mas de trabalhar com o mesmo nível de metodologia para que os acordos saiam com mais facilidade. Então quando a gente entra no lucro, é baseando-se não só na lei brasileira, mas na lei americana. Quando a gente fala em devolução de propina, também. Quando a gente fala em eventual sobrepreço, acaso confessado e reconhecido, da mesma forma. Ou seja, há uma conjugação de interesses, de metodologia e de perspectiva que permitiu uma atuação conjunta, onde os dois países somassem esforços, e isso foi determinante numa majoração de valores que inicialmente estava previsto. Quando as duas trabalhavam em conjunto, essa verificação, tanto dos Estados Unidos como no Brasil, permitiu a majoração em quase 50 milhões de dólares no valor total do acordo.
A responsabilização judicial desses.
Quando as empresas firmam um acordo nessa natureza, elas estão responsabilizadas. Então, por exemplo, uma das rubricas estabelecidas é a multa da lei de improbidade. Quando nós falamos de devolução de lucro, é com base na lei de improbidade. Então, a responsabilização administrativa houve, a responsabilização no aspecto civil houve, com base na lei de improbidade, e o que agora as instituições públicas vão buscar é, através das informações trazidas pela empresa, na responsabilização das outras empresas ou agentes públicos e privados envolvidos nos ilícitos, para que estes também sejam responsabilizados, quando se tratar de pessoas físicas, inclusive na esfera criminal.
Nesse caso, quem entrou primeiro a negociação? A empresa buscou primeiro as autoridades brasileiras ou as americanas? Desculpe se eu perdi essa informação.
Eu já não sei te dizer, Fabrini. O que eu posso dizer é que hoje, esse caso específico não me lembro. Hoje nós já temos casos de empresas que procuraram lá e o próprio Departamento de Justiça diz, nós fazemos a negociação desde que vocês também procurem as autoridades brasileiras, e a CGU tem sido ponto focal nesse sentido. E nós temos casos de empresas que procuraram o Brasil e nós orientamos, podemos negociar desde que vocês também procurem as autoridades americanas. Ou seja, há hoje uma construção permanente para que haja acordos da mesma natureza. Há outros acordos já em andamento que seguem essa mesma metodologia.
E qual vai ser o acompanhamento
do acordo? Nós temos três esferas de acompanhamento. A primeira, administrativa, que fica a cargo da Controladoria Geral da União. A segunda, criminal, que fica a cargo essencialmente do Ministério Público Federal. E a terceira, que envolve a AGU e o Ministério Público Federal no âmbito civil da propositura de ações de improbidade administrativa. Então agora a AGU e MPF, por exemplo, vão pegar as informações, há um grupo montado na AGU que é focado no ajuizamento de ações decorrentes dos acordos de leniência, para que não só nesse caso específico da Tecnip, mas nos casos anteriores também, haja uma atuação coordenada no âmbito civil, lei de improbidade administrativa, onde a AGU e o Ministério Público Federal vão atuar em conjunto. No que for exclusivo criminal, o Ministério Público Federal, e no que for exclusivo administrativo, a Controladoria Geral da União.
Obrigado.